Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Alô, alô, amigo produtor! Está no ar mais um programa da Embrapa com informações que ajudam a melhorar sua vida no campo. E então, Ilka, quer nos dar a boa notícia de hoje?
Oi, Macau! Olá, caro ouvinte do Prosa Rural! É um prazer contar qual é o tema da nossa conversa de hoje. Arborização de cultivos e pastagens.
Ou seja, o plantio de árvores em áreas onde é praticada a agricultura e a pecuária.
É muito boa essa ideia de cultivar espécies florestais na mesma área em que são desenvolvidas atividades agropecuárias. Assim você pode diminuir os prejuízos ao meio ambiente, sabia?
Com certeza! A arborização de pastagens ajuda a conservar os recursos naturais, como água e solo.
Com o tempo, você produtor vai notar que nos lugares onde plantou árvores, a erosão do solo diminuiu.
Isso acontece porque as árvores ajudam a água a se infiltrar no solo e o mantém mais úmido. Isso ajuda a diminuir o seu desgaste, ou seja, evita a erosão.
Pessoal, nesses tempos de aquecimento global e mudanças climáticas, preservar a água e o solo é mais que importante.
Bem lembrado, Ilka. E para falar mais sobre as vantagens da arborização de cultivos e pastagens, vamos chamar os primeiros convidados do programa.
Um dedo de prosa.
A jornalista Kátia Picelli conversa com o pesquisador da Embrapa Florestas, Vanderlei Porfírio da Silva.
Quais as vantagens da integração de árvores com cultivos e pastagens?
Acho que a maior vantagem é essa, a possibilidade que o proprietário rural tem de produzir novos produtos na mesma área que ele antes só fazia cultivos agrícolas ou se ele tinha só pastagens produzindo gado. Então ele vai acessar, por exemplo, se ele optar por árvores madeireiras, ele passa a produzir na mesma área também madeira e sem prejuízo para o cultivo ou prejuízo para a pastagem.
Então, como a arborização de pastagens influencia na produtividade do gado?
O gado, na verdade, em uma pastagem arborizada, passa a ficar protegido, ele passa a ter um conforto melhor, protegido de sol quente, protegido de insolações fortes. Em períodos de chuvaradas ele também teria proteção das árvores. O resumo é que o ambiente onde esses animais vivem, a pastagem, vai ficar muito mais confortável, muito mais favorável ao animal crescer e se desenvolver com saúde.
E no caso dos cultivos agrícolas, em que a arborização pode ajudar?
Além dessa questão de proteção, por exemplo, de uma chuvarada muito forte, inclusive de granizos, quando é o caso, né? Tem basicamente uma proteção e perda de umidade por ventos fortes ou ventos muito quentes. Se nós colocarmos as árvores de forma correta, adequada, numa área de cultivos, a gente vai colaborar com a conservação do solo e conservação da água. Por conta disso, a gente acaba melhorando a fertilidade das terras e com isso, então, a gente vai favorecendo o cultivo, as lavouras que estão intercaladas com as árvores.
Além de ajudar com o apoio ambiental, conservando a água e o solo, as árvores podem ser utilizadas depois?
Esse é um sistema de produção, na verdade. Quando a gente fala em integrar árvores, cultivos e pastagens, ou pastagens e gado, nós estamos trabalhando num novo sistema de uso da terra. E as árvores que eu coloco lá, se forem árvores madeireiras, eu as coloco exatamente para produzir um novo produto, portanto eu vou sim colher essas árvores. No momento adequado, no momento oportuno, eu vou colher as árvores. Se não forem árvores madeireiras, por exemplo, é possível associar fruteiras, eu vou colher as frutas. É perfeitamente possível.
E qualquer propriedade pode adotar esse sistema?
Qualquer propriedade pode. Claro que vai ter diferenças de região para região, vai ter diferenças tecnológicas do tamanho da propriedade, do tipo de exploração que se quer fazer. Isso tem que ser levado em conta as particularidades. Mas do ponto de vista de dar certo ou não dar certo por árvores com lavoura ou pastagem, sem problema, em qualquer propriedade isso é possível.
Obrigado pelas informações, doutor Porfírio. E a Kátia traz agora uma receita deliciosa. Preste atenção e anote tudo direitinho aí.
Pitacos da Hora.
Nós vamos então aprender hoje como se faz uma deliciosa picanha ao molho de gorgonzola. Para isso, você tem que ter um pedaço de picanha suficiente para sua família ou seus convidados, 200 gramas de queijo gorgonzola, 200 gramas de creme de leite do tipo nata e 200 gramas de requeijão. A picanha pode ser feita na churrasqueira, da forma tradicional, ou então no forno. O ponto fica a gosto da família. Pode ser mal passada, bem passada, depende do jeito que você gosta. Para fazer o molho, pique o queijo gorgonzola e derreta em banho-maria. Ainda no banho-maria, acrescente a nata e misture bem devagar. Deixe ferver por 5 minutos. Então, acrescente o requeijão e também misture devagar. Retire o molho do banho-maria e deixe cozinhar mais um pouquinho em fogo baixo. Está pronto! Conforme as pessoas forem se servindo de picanha, jogue o molho por cima. Se quiser, você pode servir com arroz, salada, fica uma delícia.
Essa picanha parece deliciosa, Kátia. Obrigada.
Voltando ao tema do nosso programa, a arborização de cultivos e pastagens, vamos chamar os convidados da Embrapa Pecuária Sudeste.
A pesquisadora Maria Luísa Nicodemo fala sobre sistemas silvipastoris, aqueles em que o produtor cultiva pastos e junto planta árvores.
Maria Luísa dá exemplos de sistemas silvipastoris que deram certo nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. Quem conversa com ela é Mariúcha Magrini.
Maria Luísa, quais e como se deram as experiências bem-sucedidas do sistema silvipastoris na região Sudeste?
Bom, na região Sudeste a gente tem experiências bem-sucedidas envolvendo o consórcio de animais, né, de bovinos, por exemplo, com o eucalipto e também a utilização de árvores, especialmente leguminosas, tanto as nativas como as exóticas, para o sombreamento de pastagens. O pessoal de Minas Gerais, pessoal tanto das universidades de Lavras, de Viçosa, como da Embrapa, por exemplo, gado de leite, agrobiologia, tem trabalhado muito com o uso de árvores para melhorar as condições das pastagens. Eles têm usado, inclusive, as árvores como forma de você fazer recuperação dos pastos degradados. Quando você utiliza leguminosas, por exemplo, lenhosas, as árvores, né, que fixam o nitrogênio no solo, que disponibilizam o nitrogênio para a pastagem, você tem condições, então, de recuperar uma pastagem que, às vezes, está numa condição muito ruim.
Maria Luísa, e na região Centro-Oeste, quais os resultados da adoção do sistema silvipastoris?
Na região Centro-Oeste, os sistemas silvipastoris estão começando a entrar mais agora. Então, o enfoque que tem sido dado é da produção de madeira. A Embrapa, por exemplo, o gado de corte, está trabalhando com eucalipto e com outras árvores nativas, principalmente buscando madeira e produtos não madeireiros, como, por exemplo, a castanha de cumbaru. A Embrapa Cerrados também está trabalhando há algum tempo com árvores associadas à pastagem. Eles têm uma experiência grande com o uso de leucena em pastagem. E agora também eles estão procurando começar a investigar quais que são as melhores formas de consorciar, por exemplo, eucalipto, as pastagens e outras árvores nativas.
Maria Luísa, quais as metas da pesquisa da Embrapa Pecuária Sudeste em relação ao sistema silvipastoris?
Nós começamos a trabalhar recentemente com o sistema silvipastoris na Embrapa Pecuária Sudeste. E nós estamos implantando um experimento agora em que a gente está associando árvores nativas, visando a produção de madeira e algumas também que são leguminosas fixadoras de nitrogênio, associadas ou à pastagem ou à cultura anual. No caso, nós estamos usando o sorgo. A gente também está fazendo um outro pequeno experimento em que a gente está usando técnicas da agroecologia para a implementação desses mesmos sistemas com a agricultura.
Obrigada, Maria Luísa. E como todo mundo sabe, o produtor também tem vez aqui na nossa prosa.
É isso aí. Vamos ouvir a experiência do seu Arlindo Zamboni, do município de Porto Vitória, no Paraná. Desde 2005, seu Arlindo adotou o sistema de arborização de cultivos e pastagens em sua propriedade.
Então, solte a voz aí, seu Arlindo.
Fala, produtor!
Plantamos dois tipos de pastagem na propriedade, né? Com lavoura e madeira, junto com os animais, né? Tudo na mesma área, né? E ao mesmo tempo. E daí começou a aumentar a renda na propriedade, começou a aumentar o leite, né? Começou a melhorar o pasto, aumentou o leite, né? Também começou a melhorar a renda da família. Quando eu comecei, eu estava com 30 litros de leite. Hoje eu estou com 220 litros já. Foi melhorando o rebanho, né? E foi indo até agora eu estou com 220 litros de leite a cada dois dias. Eu recomendo. Foi uma técnica muito boa para melhoramento da pastagem.
Obrigada por sua participação, seu Arlindo.
E confira agora as dicas do nosso quadro de responsabilidade social.
Ao pé do ouvido. Neste mês estamos falando sobre doação de órgãos. No programa anterior, você ficou sabendo que a medula óssea é um dos tecidos que podemos doar quando ainda estamos vivos. Você sabia que o transplante de medula óssea é a esperança de cura para milhares de pessoas que sofrem de leucemias e outras doenças do sangue? Conversamos com a coordenadora da Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos e Tecidos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, em Brasília. A doutora Daniela Salomão explica por que é importante fazer parte do Cadastro Nacional de Doadores de Medula.
Se você tem um familiar portador de alguma doença que precise receber um transplante de medula, a chance de você achar alguém compatível na sua família é de mais ou menos 35%. Irmão, irmã, pai, mãe. Agora, se você tiver que procurar num cadastro, que é esse cadastro nacional, a chance de encontrar um doador passa a ser de 1 em 100 mil. Então, se a gente não tiver um cadastro nacional significativo, vai ser muito difícil de um paciente portador de leucemia, de anemia plástica, de linfoma, de mieloma, que precise de receber um transplante, conseguir localizar um doador. Então, quanto mais pessoas a gente tiver cadastrada no nosso sistema, mais fácil vai ser para esses pacientes poderem receber uma doação.
Doutora Daniela, como a pessoa pode fazer parte desse Cadastro Nacional de Doadores de Medula Óssea?
A pessoa deve se dirigir ao hemocentro. Os hemocentros estão qualificados para fazer a coleta de sangue desse provável doador e fazer uma entrevista para esclarecimento de dúvida que esse doador possa ter. Ele vai passar por uma entrevista, vai preencher um cadastro com dados pessoais, endereço, telefone para contato, e vai ter o seu sangue coletado, mais ou menos 10 ml de sangue, onde vão ser feitos alguns exames que são fundamentais para que ele possa se tornar um doador de medula. Depois que a pessoa foi identificada como um provável doador de medula, ele vai ser contactado e vai ser convidado a ser um doador. Então ele aí tem a escolha de ser ou não, né? Ele vai decidir se ele quer ser um doador.
E o Prosa Rural está chegando ao fim.
Falamos sobre arborização de cultivos e pastagens. Se você quiser mais informações, é só ligar.
0800-646-1160.
Repetindo.
0800-646-1160.
Lembramos que a ligação é gratuita.
E já estamos preparando o programa seguinte. Fique ligado aqui na sua estação preferida e não perca o próximo Prosa Rural.
Você vai saber como pode aproveitar o lixo doméstico para fazer adubo. Não perca, esperamos você. Uma boa semana e até lá.
Tchau, pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural, apoio Fome Zero, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Governo Federal. Brasil, um país de todos.
Este programa é produzido pela Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Juliana Miura. Roteiro, Juliana Escobar. Equipe, Jorge Rete, Ilka Oliveira, Juliana Escobar, Nilo Falcão, Camila Rodrigues e Márcia Lopo. Locução, Ilka Oliveira e Jorge Macau. Técnica, Adalberto Lima. Conteúdo, Embrapa Florestas e Embrapa Pecuária Sudeste. Apoio, Rádio Intersom FM, de São Carlos, São Paulo.